666, do projeto de resolução número 547, do projeto de resolução número 548, da Iniciativa Liberal e de outras iniciativas com estes arrastadas. Para apresentar os projetos da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, senhores deputados, a Iniciativa Liberal apresenta hoje um conjunto de iniciativas, todas elas ligadas a transporte, e nomeadamente a transporte público. Se o transporte público é fundamental sempre e se permite assegurar um conjunto de funcionalidades indispensáveis à vida dos cidadãos, é ainda mais premente a reflexão sobre o transporte público quando estamos em tempos de crise, em tempos de dificuldades dos portugueses, e é por isso também a oportunidade destas iniciativas que aqui trazemos. A primeira iniciativa tem a ver com o Plano Ferroviário Nacional e tem a ver com a proposta da Iniciativa Liberal de um conjunto de situações em que consideramos que o plano apresentado pelo Governo pode ser melhorado. Portanto, eu não estou aqui numa perspectiva de crítica a esse plano, não estou sequer a dizer que esse plano não vai ser executado. A vida diz-nos que normalmente os planos apresentados pelo Partido Socialista não são executados, mas hoje o ex-ministro Pedro Nuno Santos faz anos e, portanto, não é dia de estarmos com críticas excessivas, nem excesso de crítica ao plano que ele próprio apresentou quando ainda era ministro. Vamos aceitar como possibilidade que ele venha a ser executado. Mas mesmo que viesse a ser executado da forma prevista, há pelo menos duas ou três críticas que a Iniciativa Liberal apresenta e que têm a ver com o Minho, com a ligação entre Barcelos, Braga e Guimarães, para a qual está prevista uma solução de metrobus, que não é eficaz e na qual e para a qual a Iniciativa Liberal considera que o mais adequado seria uma solução de ferrovia pesada. O mesmo para o Algarve, há também, começam a aparecer projetos de metrobus, eu já o disse aqui, o metrobus começa a ser uma espécie invasora que resolve, de facto, poucos problemas de mobilidade dos portugueses e, portanto, também para o Minho também para o Algarve, a solução adequada deveria ser a ferrovia pesada. E já agora, uma outra questão que tem a ver com a linha Trás-os-Montes, a proposta da Iniciativa Liberal é claramente que haja uma ligação entre o aeroporto Francisco Sá Carneiro, passando por Bragança e depois por Zamora, ligando à linha de alta velocidade de Espanha. Essa é a primeira recomendação que a Iniciativa Liberal aqui traz como reflexão ao plano apresentado. A segunda tem a ver com o transporte fluvial no Rio Tejo, como todos sabemos, tem consequências para milhões de pessoas da área de Lisboa, da margem sul, que todos os dias, face à existência, àquilo que existe hoje como solução, vêem as suas vidas muito condicionadas. A Transtejo tem um serviço deficiente, serviços sistematicamente suprimidos, tem conflitos laborais permanentes, como também sabemos, e tem até barcos sem baterias, o que manifestamente é algo que cria dificuldade depois para que os barcos se possam mover e possam servir as populações. E, portanto, para além disso, para além de barcos comprados sem baterias, para além de supressões constantes, para além de conflitos laborais constantes, tenho também uma outra questão que ainda ontem foi aqui abordada também pela Iniciativa Liberal e que se enquadra no setor empresarial do Estado, que é uma falta total de transparência das suas contas. Se os seus deputados fizerem o exercício de procurar as contas dos últimos exercícios, verão que elas não estão disponíveis. E, portanto, a primeira proposta da Iniciativa Liberal é que haja transparência nas contas da Transtejo. A segunda, que a informação de gestão esteja, portanto, disponível. A segunda é que se avaliem possibilidades de concessão do serviço, porque o serviço será, obviamente, mais eficaz se houver concorrência, avaliando-se até a possibilidade de separar aquilo que é infraestrutura, aquilo que é manutenção e aquilo que é o serviço de transporte propriamente dito. Terceira proposta da Iniciativa Liberal tem a ver com o serviço dos comboios. Também, como os senhores deputados saberão, sistematicamente tem havido dificuldade dos portugueses que compram passes para beneficiar do serviço de transporte por comboio em utilizar esse serviço. O serviço está muitas vezes indisponível, tem havido muitas greves. Se olharmos ao mês de fevereiro, praticamente um terço ou quase metade dos dias foram dias em que houve dificuldades porque havia greves. A CP, o Estado, não consegue resolver a conflitualidade laboral que existe na CP, mas o certo é que o serviço muitas vezes não está disponível. E, portanto, os portugueses que usam esse serviço, compram passe todos os meses, vêm-se impedidos de usar esse serviço. Aquilo que a Iniciativa Liberal propõe é que, pelo menos, como questão de justiça, porque tudo isto, como perceberão, envolve um conjunto de custos acrescidos, um conjunto de incomodidades acrescidas, é que o valor do passe seja devolvido aos portugueses que os compram, sempre que o serviço esteja indisponível no comboio, seja qual for a causa que o justifica. Por último, uma proposta que permite também, ou permitirá, aos cidadãos terem uma participação mais ativa, precisamente nas questões de indisponibilidade de comboio para e de serviço público de transporte nos casos das greves. Hoje em dia, as associações de utentes não estão envolvidas, não podem participar no processo de formação da decisão dos tribunais arbitrais na fixação de serviços mínimos, e aquilo que a Iniciativa Liberal propõe é que possam participar nisso. Estamos a falar, por exemplo, de uma associação de deficientes e de pessoas com mobilidade reduzida que hoje em dia não podem participar na decisão do Tribunal, contribuir para a decisão do Tribunal Arbitral em termos de fixação de serviços mínimos, ou, por exemplo, a Associação dos Utentes da Linha de Sintra. E, portanto, senhores deputados, são propostas diretamente vocacionadas para ajudar os portugueses a terem um serviço de transporte melhor. Repito, isso é fundamental, ainda mais em tempos de crise como aquele que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. O Sr. Deputado deu os parabéns ao antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Eu também quero dar os parabéns à IEL. Não aos senhores deputados da IEL, não à sua equipa de legisladores, porque os projetos que apresentam hoje não são iniciativas legislativas, são antes outdoors legislativos e, portanto, permita-me dar os parabéns à equipa de marketing da Iniciativa Liberal. Outdoors legislativos, senhores deputados, outdoors legislativos, e enquanto outdoors legislativos estão bastante bem feitos. Mas senhores deputados, gostaria de o questionar sobre os projetos que aqui trouxe e se teve em consideração algumas das situações que levou a colocar. Sobre o projeto de lei número 661, teve a Iniciativa Liberal em consideração que os critérios definidos no enquadramento jurídico nacional para a definição da indemnização estão em linha com a atual regulamentação europeia? Sobre o projeto de lei 547, teve a Iniciativa Liberal em consideração que terminou no passado dia 28 de fevereiro o período de consulta pública do Plano Nacional Ferroviário, que durante o período de consulta pública foram recebidas centenas de propostas de autarcas, de entidades que evidentemente estão interessadas na matéria, que o IMT e o Clunex estão a avaliar essas propostas e que após este processo o Plano Ferroviário Nacional será submetido à apreciação da Assembleia da República. Não entende a Iniciativa Liberal que é nesse momento o tempo da Assembleia da República? Senhor Deputado, em relação ao projeto 666, teve em consideração a Iniciativa Liberal que os utilizadores de serviços ferroviários de passageiros não são independentes face aos interesses em conflito, quando está em causa a definição dos serviços mínimos, que a sua influência da sua participação no Tribunal Arbitral pode esvaziar o conteúdo do direito à greve e o efeito útil deste direito. Porque a verdade é que a Iniciativa Liberal pode não gostar de greves, mas viver em democracia é viver respeitando esse direito constitucionalmente previsto.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, os parabéns à equipa de comunicação da Iniciativa Liberal serão obviamente entregues, mas eu queria dizer que, de facto, a Iniciativa Liberal tem bons outdoors, mas quem faz medidas cartaz são os senhores e, portanto, não queremos ficar com os louros que os senhores têm. Portanto, medidas cartaz é convosco, são conhecidos por isso. Fiquem com esse... Não queiram... fiquem com esse rótulo, porque vos fica bem, está bem entregue, vocês merecem, são bons destinatários. Segundo ponto, relativamente ao que disse, quanto ao direito à greve. Sr. Deputado, nós vamos nos tornar repetitivos, porque sempre que discutimos transportes, sempre que discutimos algum tipo de medidas desta natureza, lá vem, nomeadamente do lado da bancada do PS, uma questão qualquer, como se a Iniciativa Liberal quisesse de alguma maneira limitar ou ter interferência com o direito à greve. Senhores deputados, eu vou repetir aquilo que já foi dito aqui por mim e por outros deputados da Iniciativa Liberal. A única bancada que quis realmente limitar o direito à greve foram os senhores durante a pandemia, e a Iniciativa Liberal esteve deste lado pelo direito à greve, salvaguardando aquilo que os senhores queriam limitar. Quanto à outra questão que tem a ver com o momento certo, diz o senhor deputado que é o momento, se não será o momento posterior, o momento da Assembleia da República. Eu sei que umas vezes é o momento da Justiça, outras vezes é o momento da Assembleia da República. Nós temos ouvido bastante essa conversa nos últimos dias, mas, ó senhor deputado, o momento da Assembleia da República é aquele que os deputados eleitos, neste caso os da Iniciativa Liberal, querem e desejam e apresentam como contributo, como eu disse, para a reflexão. E devo dizer-lhe, por exemplo, nessa consulta pública, uma proposta que a Iniciativa Liberal tem aqui, como outras que aqui trouxe e que estão no nosso programa eleitoral, são obviamente propostas que também foram apresentadas e, portanto, a Iniciativa Liberal o que quer é reforçar, nomeadamente, que a ligação entre o aeroporto de Sá Carneiro e Vila e Bragança e depois a Zamora são ligações que fazem sentido, porque não podemos ter um discurso de que a ferrovia e o transporte público é importante, que é útil para a descarbonização, que é útil para tornar Portugal moderno, e depois esquecermos que essas ligações como estas que aqui apresentamos são fundamentais para o bem-estar das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, a mobilidade em Portugal está ainda demasiado dependente da utilização do transporte individual, sabemos. Isto traz problemas de várias ordem, problemas de poluição e respectivas consequências a nível de alterações climáticas, a manutenção da dependência de combustíveis fósseis e uma desigualdade no acesso de todos e todas ao direito à mobilidade. E, na verdade, ao longo de décadas, a opção política foi de desinvestimento brutal na ferrovia e a aposta no crescimento da rede viária. Se esta última opção permitiu ligar vários territórios do país, a verdade é que foi um erro fazê-lo à custa do encerramento de estações de comboio e da diminuição do número de quilómetros de linha ferroviária, cuja consequência foi, de facto, a destruição de uma parte fundamental da coesão territorial, uma rede nacional ferroviária. E chegadas a 2023, na verdade, continuamos no campo da mobilidade a ter um longo caminho a percorrer. O investimento em ferrovias está no papel, mas avança com uma lentidão que não se coaduna com as necessidades prementes do território português, do ambiente e do rendimento das populações. Estamos cientes de que continuar permanentemente a aumentar e a melhorar a oferta é essencial e temos-o defendido. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a propor um Plano Nacional Ferroviário completo, extenso, que sempre foi rejeitado em 2016, em 2019, em 2020, em 2022. Portanto, sim, senhores deputados, há problemas de mobilidade em Portugal e há sim problemas específicos com a ferrovia em Portugal. Atrasos no investimento do Ferrovia 2020, lentidão em expandir a rede nacional e cobrir todas as capitais de distrito, no mínimo, eletrificação de toda a rede ferroviária, melhoria do material circulante ou até a falta de resposta efetiva às justas reivindicações dos trabalhadores que têm obtido zero respostas por parte do Governo. Nunca escondemos estes problemas e, pelo contrário, temos trabalhado ativamente para os solucionar. Mas, na verdade, nenhum destes problemas é respondido pelos projetos que o partido proponente deste agendamento traz hoje a debate. Da nossa parte, apresentamos uma proposta que, também não sendo nova, ela acompanha um dos lados da moeda quando falamos da valorização da ferrovia, da mobilidade, que é a questão tarifária. Portanto, nós não podemos continuar a falar de mobilidade, de valorização da ferrovia, sem falarmos também da questão tarifária. Depois do parto, o programa de redução tarifária, que foi muito importante, mas depois da aplicação desse programa, poucos ou nenhum passos foram dados além dele. No momento de crise de inflação como a que nós vivemos, com custos acrescidos para as famílias, parece-nos muito relevante que a redução tarifária se acentue e ela responda às exigências que antes não estavam ainda contempladas no próprio parto.